podcast das Minas.
Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está de volta com o podcast das Minas. Hoje uma edição muito especial aqui. Meu nome é Tainá e eu vou apresentar agora a minha mesa, começando pela Dai. Primeira vez, né, Dai, no nosso podcast. Seja muito bem-vinda.
Primeira vez aqui no podcast das Minas. Obrigada pelo convite, né, Tainá. Acho que vai ser bem legal e a gente está com planos bem bacanas, né? Então vai ser uma experiência ótima.
É isso. E hoje o nosso convidado, ele é muito especial. Uma pessoa que me conhece desde que eu nasci ou desde que eu estava na barriga, mas tudo bem. Seja muito bem-vindo, pai. Muito obrigada pela sua presença. Vou falar o nome dele, né? Porque eu chamei de pai, então. Leandro Fiori, muito bem-vindo ao nosso podcast.
Obrigado, meninas. Obrigado pelo convite. Acho que vai ser bem legal falar um pouquinho sobre o Palmeiras. Acho que vai ser bem legal hoje o podcast.
Isso mesmo. Ele já adiantou nosso assunto, mas a gente vai fazer uma edição especial sobre os clubes paulistas. Estamos trazendo torcedores para falar sobre a experiência deles. E o primeiro, não, ninguém mais, ninguém menos que meu pai, né? Muito interessante esse podcast, muito emocionante. E você pode acompanhar o podcast das Minas, nos arroba podcast das Minas, tanto no Instagram quanto no Twitter.
Bom, vamos começar, né? Acho que pra gente falar de torcedor de palmeirense, a gente não pode deixar de fazer aquela pergunta clássica, já que como você se tornou torcedor do Palmeiras, né?
Bom, o sobrenome acho que já diz bastante, né? Fiori, descendente de italiano. Na verdade, quando eu era assim, eu tenho até algumas fotos, quando eu era muito pequeno, eu dizia que era flamenguista, até acho que eu me entender por gente. E aí foi, sei lá, acho que foi natural. Meu pai é palmeirense, minha mãe é palmeirense. Meu avô, que oriundo da Itália, assistia todos os domingos o Calcio na Band. Então eu acho que foi um processo meio que natural virar palmeirense, assim. Acho que não tive... Eu não fui... Ninguém nunca me obrigou a ser, mas acho que acompanhando e vendo ali a família... Veio naturalmente, graças a Deus.
Nada influenciado, né? Mas quando você começou a acompanhar o Palmeiras e tudo mais, tinha a história da segunda academia, né? Que tinha Dudu, Ademir da Guia e outros nomes, como Leão, que é um nome muito famoso, né, do Palmeiras. Qual foi para você o diferencial dessa academia e que título te marcou mais nessa época, quando você começou a acompanhar o clube?
Assim, eu já sou depois da, tanto da primeira quanto da segunda academia, né? Minha filha acha que eu sou muito velho, mas eu não sou tão velho assim não, gente. Então, eu tenho conheço algumas histórias. Os dois times foram muito vitoriosos, né? Tanto a primeira quanto a segunda academia. Basicamente, eram dos únicos times que conseguia fazer frente ao Santos de Pelé, a primeira academia. Mas eu, assim, começar a acompanhar mesmo o Palmeiras, a minha primeira lembrança, que eu sou um pouco azarado, né? Eu peguei a fase ruim, então a minha primeira lembrança basicamente é a perca do título do Paulistão de 86 para a Inter de Limeira. E acho que dali em diante que foi aflorando, aí veio a década de 90, a perca para o Bragantino, aquela tristeza toda, até... a perca do Paulistão de 92 para São Paulo, a entrada da Parmalat, aí foi quando veio. Eu acho que se eu for colocar o título mais marcante que eu acompanhei, eu acho que não tem como falar que não é a Libertadores de 99, mas o Paulista de 93, o primeiro título que eu vi com basicamente 14 anos de idade, também é inesquecível, com o gol do Viola imitando o Porco e depois fazendo 4-0 no Corinthians no segundo jogo. Mas o mais inesquecível não tem como não ser a Libertadores.
Certo, certo. Bom, e agora a gente também tá falando, já que a gente tá falando de jogos históricos e tal, a gente não pode deixar de falar de um jogador histórico, né? A Tainá me falou que você é, olha, completamente apaixonado aí pelo São Marcos, né? Pelo Marcos, que foi goleiro do Palmeiras por muito tempo. E também, quando alguém lembra do Marcos, né? Eu lembro, pelo menos, da uma defesa dele contra o Corinthians na Libertadores. E eu queria pedir pra você definir o Marcos, assim, em uma palavra... definir ele, o que ele representa para você, a trajetória dele no seu time também. E talvez falar um momento marcante, talvez um sentimento que você tenha por ele, por tudo que ele representa para o Palmeiras.
Indefinível. Não tem como definir. Eu já falei para ela que... Eu acho que se eu encontrar o Marcos, eu não consigo falar. Eu não vou conseguir falar, eu vou chorar, sei lá. É muito doido isso. Minha mulher não consegue entender de onde sai isso. Também não sei, mas acho que eu não conseguiria, acho que nem, sei lá, eu acho que eu não trocaria 5 minutos de palavra com ele. E acho que a defesa mais marcante é o pênalti do Marcelinho, né? O Marcelinho bate o pênalti, já quer sair comemorando, o Marcão pega ele no canto direito, vai pra galera. Acho que essa defesa, tiveram defesas muito mais difíceis do que era durante a carreira dele, mas em termos de emoção, de marcar, assim, o palmeirense que vive essa época não vai esquecer nunca esse pênalti defendido.
No Mundial de Clubes contra o Vasco, Marcelinho perdeu um pênalti contra o Vasco na decisão.
E perdeu Marcelinho, o Palmeiras está classificado. A bola se mexe, Marcelinho vai lá, arruma ela, vai para a cobrança de pênalti para o Corinthians. Se o Marcos defendeu, Marcelinho perder, o Corinthians está fora, o Palmeiras vai para a decisão da Libertadores. Marcelinho para a bola, Carioca partiu, bateu.
Também agora dando um exemplo aí de ex-goleiro. Se por acaso ele fizesse gol ao Rogério Ceni, virasse treinador, aí o Rogério foi pro Fortaleza e agora tá no Cruzeiro. Se ele fosse para algum time grande assim do Brasil, você ainda assim ia ter uma admiração por ele ou ficaria um pouco receoso?
Ah, sim. O Marcos... Primeiro que assim, ele não vai fazer isso, né? O Marcos não gosta de agora cerveja e engordar.
Aí amanhã ele vai e a... vou ser treinador.
Mas eu acho que não. Eu acho que cada um tem a sua vida profissional, né? A gente tem que separar esse lado torcedor do lado profissional. O Marcos tem um lado profissional dele. É lógico, já disse várias vezes que ele é palmeirense, mas ele não poderia abandonar, se ele tivesse sonho de ser treinador, abandonar porque possivelmente a torcida do Palmeiras poderia ficar chateada com ele. Eu acho isso besteira. Eu acho que se ele tiver essa oportunidade, tiver esse desejo, eu acho que ele tem que ir fundo e fazer, e acho que se aventurar nisso. É que eu acho que não faz muito o perfil dele.
É só cerveja mesmo. Só
o Rogério, a gente já via isso nele, né? O Rogério já era muito mais líder, muito mais, já um segundo técnico dentro de campo, quando ele estava atuando ainda. O Marcos nunca teve isso. O Marcos fala muito, né? Às vezes até mais do que deveria.
É necessário.
Então, eu acho que não faz muito perfil dele, não.
E eu acho que a torcida do Palmeiras, no geral, assim, iria apoiar ele se ele escolhesse partir para essa parte de treinador, porque ele próprio torce muito pelo time, pelas redes sociais dele, ele posta muita coisa. Então, ele continuaria apoiando o Palmeiras, mas ao mesmo tempo iria estar investindo na carreira dele, né?
É, com certeza, até porque a vida de jogador, apesar de muito prestigiosa, é curta, né?
Sim, exatamente. Mas fica aí aberto, né, Marcos? Por favor, a gente já pediu uma entrevista, então que você venha. A gente
seria
te
legal,
traz
hein?
De novo.
Deixa aí, Marcos, eu venho chorar, pode ficar tranquilo.
Mesmo que você não fale nada, pai, a gente te deixa aqui de novo, tá bom?
Sim,
só pra ficar
só
do
sentadinho
dele.
Do lado, tá tranquilo.
Olha... O Palmeiras caiu 2 vezes para a Série B, né? E a gente sabe muito bem disso. Mas depois que subiu dessa última vez para a Série A, a gente viu o time montando um elenco muito melhor, investindo muito. E agora a gente consegue perceber que nesses 5 anos começou a dar muito resultado nessa trajetória, né? Como você acha que esse time... Como foi para você essa caminhada do time? E o que, que você acha que tem que conquistar? Que esse novo elenco tem que conquistar?
A caminhada foi assim. A gente, como você falou no início, lá, primeira, segunda academia. Então, esse palmeirense que nasceu em 1950, 40, 60, ele teve uma trajetória muito grande de títulos de glória. Eu, que nasci em 79, sofri bastante até ter o primeiro título. Aí veio um período muito bom ali na década de 90 e depois voltou de novo as vacas magras aí de novo por mais quase 15 anos. Olha, para mim hoje, assim, dizer o que tem que ganhar depois da gente ter sofrido por tanto tempo, eu acho que qualquer coisa que ganhar, eu acho que é válido. Eu acho que não dá para levar por esse lado da obrigação. O Palmeiras tem que ganhar algo. Lógico que a gente gostaria de ganhar a Libertadores esse ano, mas eu acho que se não for a Libertadores, for o brasileiro também, vai estar de bom tamanho. Eu acho que montou um elenco e acho que tem condições para isso. Eu acho que o Palmeiras tem que estar sempre brigando todos os anos por título, não pode ficar fora disso. Tem que voltar a ter essa grandeza que a gente tem aí nesses últimos 5 anos. Mas eu gostaria que fosse a Libertadores, lógico. Mas se for brasileiro também não seria ruim, não.
A gente viu essa semana uma declaração do Felipão que ele falou que poderia ter vencido a Libertadores de 2000 também. Que o Palmeiras foi vice-campeão, né? Teve o título de vice-campeão. Só que o Palmeiras não conquistou por alguns detalhes.
O juiz.
Pode ser também, mas... Você acha que falta essa segunda Libertadores para o currículo do Felipão, o currículo do Felipão com o Palmeiras? Porque agora ele é o novo técnico, né? Voltou. O que você acha?
Eu acho que isso daí seria muito mais para ele. Eu acho que depois do 7-1, eu acho que de alguma maneira ele, sei lá, poderia afirmar que ele não é esse treinador retrógrado que todo mundo diz, que ele é ultrapassado... De alguma maneira, acho que ele poderia dizer que o esquema tático que ele utiliza até hoje funciona ainda. Alguma coisa desse tipo, mas... Eu não sei se ele tem... Se isso está atrelado ao Palmeiras ou se isso não está mais atrelado a um lado pessoal dele, de tentar apagar um pouco a história do 7-1. Eu acho que... Não sei, eu tenho essa dúvida. Eu não consigo determinar... Não consigo chegar num consenso se isso daí é algo que o Felipão gostaria pelo Palmeiras ou por ele próprio.
Mas você acha que o Palmeiras atualmente tem um elenco para conquistar essa Libertadores? Porque a gente vê ele chegando e batendo muito na trave.
O Palmeiras vai, com esse elenco, vai ser sempre candidato. É que esse ano, eu acho que desses últimos anos de Libertadores, e agora trazendo já as quartas de finais, a gente tem 6 dos 8 times com condições de serem campeão. Eu tiraria basicamente o Cerro Porteño e a LDU. Eu acho que os outros, os 2 argentinos e os 4 brasileiros têm condição. Tanto Palmeiras quanto Inter, Flamengo, Grêmio, Boca e River. Teoricamente a gente vai ter uma final Brasil e Argentina esse ano. Um brasileiro com certeza, porque os 4 estão de um lado da chave. E do lado de lá eu acredito que a gente tem uma semifinal entre Boca e River. Então eu acho que essa Libertadores... Eu acho que é uma das... A do ano passado também teve bastante, mas eu acho que essa daqui, nessas quartas de final, assim, chegaram 6 times muito competentes. Acho que muito, muito bons e todos eles com condição de serem campeões da Libertadores.
Então, você falou dos times assim competentes, que estão bem equilibrados, concordo com isso. Mas aí, para você, como olhar de torcedor, se você fosse o Felipão, o que você mexeria no time, seja em jogadores ou até outras questões externas, para que o Palmeiras tivesse um degrau a mais desses outros times e pudesse conquistar tão sonhada Libertadores aí mais uma vez, que está sempre batendo na trave?
Eu acho o Palmeiras hoje é muito trancado em jogos fora de casa. A gente espera muito para tentar jogar no contra-ataque e agride muito pouco. Ano passado, para mim, essa foi a principal causa da eliminação para o Boca. A gente fez um jogo basicamente perfeito dentro dessas condições que o Filipão montou, de ficar retrancado, ficar fechadinho e tentar achar um contra-ataque. Até que no final o Boca achou 2 gols. Agora, eu sou a favor do Palmeiras agredir o adversário. Lógico que não tem que, como no Boca ano passado, não tinha que ter ido na Bomboneira e se expor totalmente. Sim. Mas eu também acho que não pode ficar totalmente fechado, totalmente esperando esse único contra-ataque para matar o jogo. Quando o Palmeiras ainda estava com o Roger na fase de grupos e ganhou de 2-0 do Boca lá, o Palmeiras foi um time que agrediu o Boca na Bomboneira. E de uma certa forma o Boca não está acostumado com isso. Ele está acostumado com esses times retranqueiros, com esses times que vão lá para tentar buscar um empate ou alguma coisinha, e eles sabem lidar. O time do Boca Juniors sabe lidar com esse tipo de situação. Sim. E eles conseguem sair sempre disso. E de alguma maneira eu vejo os times brasileiros, não só o Palmeiras, como outros, sofrendo muito na Bomboneira. Eu acho por isso, falta um pouco de agressividade, não ficar tão passivo, não ficar esperando um contra-ataque, agredir o Boca Juniors, tirar o Boca Juniors dentro daquele estado de normalidade que ele está acostumado a viver, a conviver. Eu acho que a gente pode ver isso no Palmeiras de novo agora na eliminação para o Internacional nas quartas de final da Copa do Brasil. Sim. O Palmeiras ganhou de 1-0, não matou o jogo que poderia ter matado, e aí foi para o Rio Grande do Sul, de novo, retrancado, tentando achar um gol no contra-ataque. Tomou um gol do Inter, teve um segundo gol do Internacional que para mim foi legítimo, o juiz ainda deu uma ajudada para levar para os pênaltis e acabou perdendo nos pênaltis. Então, para mim, o que falta para o Palmeiras hoje é isso. É um pouco mais de agressividade. Eu acho que a gente tem qualidade. A gente tem jogadores que conseguem fazer com que a gente não precise ficar tão fechado na defesa esperando um único contra-ataque para matar o jogo.
Bom, a gente também falou de Libertadores. Consequentemente, eu vou ter que falar aí que quando ganha Libertadores, a gente vai para onde treinar?
Mundial.
Então, tenho que tocar nesse assunto. Para você, você acha que Palmeiras tem Mundial? Vamos começar com essa pergunta básica já, né?
Para mim não, eu não vi.
É um ponto muito específico, eu entendo.
Quem
muito.
Nasceu, quem viu em 51 diz que sim, eu não vi. Então, para mim, de uma certa maneira, não. Não que eu esteja desmerecendo ou que eu esteja dizendo que o Palmeiras não tenha Mundial. Eu acho que até tem, porque já conversei com alguns palmeirenses com uma idade maior e todos eles dizem que isso foi meio que uma criação por causa da eliminação do Brasil da final da Copa do Mundo de 50 no Uruguai. Então, alguma maneira de tentar trazer algo que fosse legal para o Brasil depois de uma perca tão grande quanto o título mundial de 50. Poxa, o Palmeiras ganhou da Juventus. O Palmeiras não ganhou de ninguém, né? O Palmeiras ganhou da final da Juventus. Então, os palmeirenses dizem, eu acho que eles têm todo o direito, vai entrar nesse lado da sacanagem, da bagunça. Agora, para mim, eu não vi. Então, eu não vi, eu não tenho. Eu não posso, como eu brinco com pessoas que têm amigos flamenguistas com 18 anos, 20 anos de idade, que falam campeão mundial. Você viu? Não. Então você também não tem. Você não sabe o que é sentir isso, você não teve essa experiência. Então, eu, como palmeirense, eu não tive. Então, eu entendo que eu não sou campeão mundial. Eu, Leandro, não vi o Palmeiras ser campeão mundial, então, pra mim, não tem.
E também, e aí, você não viu, e aí viu o rival sendo campeão, como foi? Que foi, do Corinthians foi mais recente, né, em 2012, e aí, não viu do Palmeiras, viu do rival, sentiu o quê? Você torceu totalmente contra, foi o pé frio?
Na verdade, assim, no dia anterior da final do Corinthians, a gente tinha um casamento, e aí você imagina como eu cheguei daquele jeito. Então eu acompanhei muito pouco, assim, o jogo do domingo.
É mundial cedo, né, gente?
A hora que a gente acordou, assim, no hotel, a gente foi ver, e era em Sorocaba o casamento. Se eu falar pra você que eu torci a favor do Corinthians, eu vou estar mentindo, lógico.
Com certeza.
Mas que eu também torci desesperadamente pro Chelsea ser campeão, não, não. Aquele ano, a Tainá, não sei se ela lembra, mas eu brinquei com bastante amigos meus que eu dizia que o Corinthians tirou a sorte grande de uma certa maneira. Lógico, teve a sua competência, sim, teve os seus méritos. Mas o Chelsea era um time muito mais fraco do que o Bayern de Munique. Ah, se o Bayern de Munique tivesse levado o título da Champions, eu acho que as chances do Corinthians cairiam muito. O Corinthians teve uma chance.
E aproveitou
e
bem.
E aproveitou
Sim,
muito
concordo.
Bem. Porque foram alguns únicos lapsos assim que Sim. a gente teve agora de sul-americano ganhando o título mundial. E o Corinthians soube aproveitar muito bem.
Sim.
Mas eu sou bem tranquilo com relação a isso. Não que eu torça a favor, mas também não tenho essa paranoia, não.
Bem tranquilo. Dos anos pra cá, mais tranquilo ainda,
Tô
né?
Tô ficando velho.
Tá
Você tá me deixando louco por
Eu
isso.
não. Manuela é o nome dos seus problemas. Não sou eu. Eu lembro muito bem quando a gente teve o Mundial do Corinthians e tudo mais. Foi um ano que ele já tava bem mais tranquilo. Acho que anos anteriores... Você torcia muito mais, era muito mais de xingar, ir no estádio, fazer aquelas
loucuras. Eu não
xingo, de
onde você tirou isso?
Também não sei, gente, tô mentindo aqui no podcast,
Me confundi.
Entendeu? Me confundi aqui, deu um erro. Mas a gente tá falando de coisas históricas, e eu queria perguntar uma coisa pra você, porque a gente sempre assistiu todos os esportes juntos, todos os jogos juntos, e eu queria falar pra você... Qual jogo é o mais marcante, assim, da sua vida? Qual jogo você acha que vai ficar pra sempre, assim, na história?
Jogo mais marcante, vamos lá. A gente, há algum tempo atrás, eu não lembro exatamente o ano. Eu acho que foi no ano da Libertadores, acho que foi em 1999. A gente tinha o calendário brasileiro ainda era pior do que é hoje. Muito pior, muito pior.
Caramba, é possível.
É possível. E aí o Palmeiras acho que teve um jogo na quarta-feira, eu acho que pela Libertadores, se não me engano. E o Palmeiras tinha um jogo de quartas de final da Copa do Brasil contra o Flamengo na sexta-feira. Então o Palmeiras jogaria quarta, sexta e domingo. Era um dia sim, um dia não.
Sim.
E na sexta-feira eu tava em casa, tinha chegado do trabalho, e aí um primo meu, Fiore também, palmeirense, falou, vamos. Eu falei, não vou, Sandro, tô muito cansado, já é sexta-feira. Falei, o Palmeiras vai entrar de time reserva hoje, não vou. Não, vamos, encher o saco, eu fui. E o Palmeiras tinha perdido o jogo no Maracanã de 2-1 Flamengo, e aí logo que começou o jogo o Flamengo fez 1-0. Aí eu falei pra ele, tá vendo? Eu falei pra você, toda vez que eu venho com o Flamengo, não ganha, dá zica. E o Palmeiras empatou, acabou o primeiro tempo. Aí logo na volta de novo do segundo tempo, o Flamengo fez 2-1. E o Júnior, lateral esquerdo da seleção, fez 2-2 logo na sequência. E aí meu primo falou, poxa, que pecado, se não toma esse gol aí no começo do segundo tempo, era 2-1, a gente tava levando pelo menos pros pênaltis. Aí o Filipão colocou, a época do Filipão, ainda colocou alguns titulares, colocou o Euler, filho do vento, colocou acho que o Evair, alguma coisa assim. E o Palmeiras pressionou, os 43, acho que mete uma bola na trave, 42, alguma coisa assim. Aí eu falei pro meu primo, ah, já era. Aí o Palmeiras faz 3-2, acho que aos 44, e faz 4-2 aos 45. Eu não sei quem, mas alguém me derrubou da arquibancada, eu caí uns 3 degraus pra baixo... eu acho que é o jogo mais marcante assim da minha vida. E aí depois disso, o Flamengo ainda deu a saída de bola e meteu uma bola na trave aos 47 do segundo tempo. Então eu acho que foi o jogo mais emocionante da minha vida assim. E tinha um cara não sei qual palavra que eu usaria.
Nos seus melhores momentos?
Com algumas substâncias, não sei se listas ou não listas. E ele ficava do lado falando assim: "Não, ainda dá". E eu já tava quase querendo dar uma trauletada na orelha dele. Quando fez 4-2, meu primo agarrou esse cara, desceram rolando aqui bancada. E o cara, eu falei que ia dar. Acho que foi o jogo mais emocionante que eu assisti até hoje. Eu acho que não vou encontrar outro jogo desse nível, não. Acho que foi o jogo mais marcante.
É a fé do torcedor palmeirense, né? Eu lembro de uma história, desde quando eu era pequenininha, de uma vez que você foi no estádio e aí você acertou todos os gols e o placar e todos os jogadores. E todo mundo ficou muito nervoso com ele, porque ele ficou assim, não, vai ganhar de tanto e quem vai fazer o gol é fulano, ciclano e beltrano. E no final ele acertou tudo. Então agora tudo que eu tenho que apostar eu pergunto antes pra ele. Então fala aí.
Pré-Libertadores 5 ao Palmeiras, acertei o placar, os 5 gols, quem ia fazer a sequência. Queriam depois o resultado da Mega Sena, né? Mas...
vamos tentar, vai apostando aí, porque olha, 5 gols com todos os jogadores e a ordem.
antes de entrar, a gente fez uma brincadeira. E aí, quanto vai ser? Ah, vai ser 2-1, 3-1. E você, Fiori? Eu falei, puta, hoje vai ser 5-1. Aí eu falei, vai ser 2 do Keyson, 1 do Diego Souza, 1 do Cleiton Xavier. E o último eu vou procurar alguém difícil, só pra sacanear. Falei, o último do Edmilson. Aí o... começou o jogo, 1-0 o Keyson, 2-0 o Keyson. Aí acho que o time da... acho que era um boliviano, fez um gol. 3-1 Diego Souza, 4-1 Cleiton Xavier. Quando eu tava 4-1, tinha um cara atrás que ele já tava me xingando, porque já tinha espalhado durante a torcida ali a história do 5-1. Acertou 20%, 40%, 60%. Quando o Cleiton Xavier fez 80%, esse cara já ficou meio... Aí já era, acho que 45% do segundo tempo. Tava bem no finalzinho, uma bola na área. Eu falei, olha o gol do Edmilson agora. Cruzou na área de escanteio, Edmilson pra um 5-1. O cara mandou eu pra aquele lugar. Ai, se lascar, seu filho de uma boa mãe. Puta que lá, merda. Acertou o jogo, acertou quem ia fazer os gols, acertou tudo. O cara foi embora, largou, acabou o jogo, não comemorou o quinto gol e foi embora. Largou, ficou...
Eu acho que ele foi devia ter agradecido, dia. Entendeu?
É verdade,
assim,
né?
Obrigada.
Ainda bem,
Libertadores,
né?
5-1, ele não tinha mais que agradecer.
Ainda metiu um gol de zagueiro no último.
Pra então, olha isso.
Ó, também agora a gente tá falando de jogo, aí arquibancada, estádio. Eu acho que a gente tem que tocar no assunto meio polêmico, assim, que eu acho que aconteceu com o Palmeiras, mas aconteceu com o Corinthians e tá acontecendo com outros clubes, que são as mudanças, né, de estádios para arenas mega modernas, enfim. Com essa a mudança, né, do Palestra agora para o Allianz Parque, que tá um estádio muito bonito, inclusive, os preços aumentaram, né? Então deu aquela elitizada, seja nos torcedores, que agora muito torcedor que é mais humilde não consegue em estágio, fica sempre muito refém da TV ou até mesmo nos arredores, né, do Allianz, e não consegue entrar. O que você acha disso? Você acha que é justo? Você acha que é necessário? Ou você acha que foi uma injustiça aí, ou falta de consideração do clube?
Eu não tenho condições hoje de ir diretamente, não tenho condições de ficar indo constantemente ao estádio. Virou para mim algo elitizado. É ruim? E aí eu acho que tem uma série de pontos de vista, uma série de itens que tem que ser levado em consideração. Eu, como palmeirense, eu não quero o Palmeiras, que foi rebaixado duas vezes mais. Então o Allianz é uma fonte de receita muito grande, que faz com que o Palmeiras continue a ter, para mim, o melhor elenco do Brasil. Então, justo, não justo, depende muito do ponto de vista. De uma certa forma, se a gente for olhar a população que tem uma renda inferior, ficou muito mais complicado, ficou bem difícil, bem inacessível. Mas de um outro cenário, eu acho que o futebol brasileiro encareceu nos últimos anos, de uma certa maneira. Eu estava brincando com a Tainá, que eu estava vendo uma matéria no UOL semana passada. Eu não lembro se eram 10 ou 15. Os 15 jogadores de 1 milhão do Brasil. E dentro dessa lista aí, o Palmeiras acho que tem 3 jogadores. O Flamengo acho que também tem 3. O São Paulo tem o Hernanes. Então, acho que o título era quando o futebol brasileiro começou a valer 1 milhão. Mês, né? Então isso é muito caro. Muito, muito caro. Então, assim, se eu puder, dentro dessa perspectiva, eu como palmeirense, eu prefiro não conseguir ir ao estádio constantemente ter um time competitivo, do que eu ter um ingresso mais acessível e voltar a ser o Palmeiras que a gente viu aí na década de 2000. Justo ou não justo, eu acho muito difícil a gente chegar dentro de... Porque o futebol encareceu, não foi só o Palmeiras. Tudo bem, sim. O Allianz é o mais caro, é o ticket médio maior... Talvez algumas coisas pudessem ser feitas, eu acho que sim. Mas tem algumas ações interessantes. Quem é sócio torcedor tem um ingresso família que você pode levar uma criança junto, ela entra de graça. Então tem algumas coisinhas que dão para ser feitas. Agora, eu não sei se eu teria uma opinião formada se é justo ou não justo. Eu acho que no momento atual é necessário. Eu acho que se o Palmeiras tirar essa receita, vai fazer diferença.
Sim.
Vai fazer diferença. Então eu acho que pro momento faz todo sentido esse valor de ticket que o Palmeiras cobra. E eu deixo para ir uma vez no ano, uma vez a cada 2 anos, o dia que eu acho que é algo legal. E isso transformou num evento. A gente não pega a família e vai no final de semana num cinema, num teatro. sai para jantar. Então, quando eu vou ao estádio, é um desses dias que eu saio com a minha família, ou que eu saio normalmente com a Tainá, que é ela que vai comigo, e a gente vai assistir o jogo.
É, tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. E eu acho que essa receita do Palmeiras, não só do Palmeiras, mas de muitos clubes agora do Brasil, tanto é para manter o futebol masculino como com o investimento agora no futebol feminino. Sim. Então, se você deixa de elitizar o ingresso, também prejudica todo esse, os subs também, sub 15, sub 20, que é a base desses times, né?
Sim, infelizmente infelizmente, não sei muito como falar, é um mercado, né? Então tem que ser tudo bem pensado, mas vou dizer que sinto saudade de pagar R$15 ingresso no Pacaembu, viu? Não
queria dizer.
Hoje o Andrés deu uma declaração que ele precisa vender jogador, porque senão o Corinthians não vai fechar as contas. Não bate, não fecha. E o Corinthians tem uma renda muito grande também com a Arena.
Mas
porém,
faz
tem
show
o pagamento.
Também,
é,
tem
o Palmeiras tem a show, mas tem o pagamento da Arena. Então. Não vive, o futebol não, hoje não fecha certeza. Mais as contas se não tiver esse ticket médio mais alto. Não dá mais esse ingresso R$20, meia 10 ou 30, meia 15.
Sim.
Eu acho que ele tá fora da realidade hoje do futebol brasileiro.
Eu acho que pra gente acabar aqui, eu tenho uma última pergunta para você. Eu sei que não é da sua época, mas eu sei que é um assunto que a gente conversa bastante, que foi na década de 60, quando o time inteiro do Palmeiras foi escolhido pela sua força, pelos títulos que tinha conquistado, para representar um amistoso à seleção brasileira. O que você acha disso? O que você acha do Palmeiras ser o único time a ter esse feito? Qual sua experiência? O que você acha que isso também pode trazer para os jogadores atualmente? Se pode mudar alguma coisa?
Acho que isso é história, né? O único time na história do futebol brasileiro a representar a seleção. Nenhum time fez mais isso. Era exatamente do goleiro ao centroavante, do cara que carregou as malas, do técnico. Foi o time do Palmeiras inteiro representando a seleção brasileira na inauguração do Mineirão. E ganhando do Uruguai.
Vale pontuar que...
Sem passar vexame. Acho que isso é muito mais história. Eu acho que influenciar não influenciaria nada. Hoje a gente não tem mais. Hoje, se a gente pegar o time, qualquer time nacional, e tentar colocar contra um rival sul-americano hoje, seja Uruguai, Argentina, acho que até se a gente for aí desses que não tem título mundial, né? Vamos dizer que estaria no segundo escalão sul-americano, aí Chile, Colômbia, eu acho que a gente não conseguiria hoje. Talvez até fazer um jogo ali um pouco disputado e tal, mas acho com muito pouca probabilidade de a gente conseguir ganhar de uma seleção hoje. Eu acho que isso é mais... É história, é legal, tá lá, tá registrado, é o único time na história a fazer isso. E tem mais um fato histórico bem legal, que de todos os 5 títulos mundiais do Brasil, em todos eles teve um jogador do Palmeiras. É o único time do cenário nacional também, que teve um representante em todas as suas conquistas. Nenhum time nacional teve isso. História. Tá lá, é legal. Não muda a cotação do dólar, mas é legal.
Será que na próxima Copa, caso tenha algum jogador do
Palmeiras,
a gente
não ganhou ano
passado
porque o Tite não levou o Dudu. Se ele tivesse levado o Dudu, a gente tinha sido campeão.
Fica aí a indireta, né, Tite?
E o Tite, você tá ouvindo? Todos os 5 títulos mundiais teve um representante do Palmeiras, seu clubista. Deixa
eu perguntar agora,
clubista.
E
convoca jogador, né, do Palmeiras, Tite. Não precisa levar todos os jogadores do Corinthians. Não precisa levar o Fagner. Pode levar um outro jogador também.
A gente tem que concordar.
O Cássio tudo bem, viu, Tite? O Cássio merece. Agora
concorda.
O Fagner é sacanagem.
Concordo, hein? Porque pior que dessa vez eu concordo.
Bom, queria primeiro agradecer a Dai, que o agradecimento vai ser um pouquinho mais curto. Muito obrigada, Dai, por esse primeiro podcast. Foi muito bom ter você aqui. Espero que continue, né, para os próximos. Fica aí o convite.
Virei, com certeza. Também muito obrigada pelo convite. Foi muito legal, assim, esse primeiro bate-papo. Também obrigada, né, pelo seu pai, por ter vindo aqui, de ter falado com a gente, mas foi bem legal. Tenho certeza que os próximos serão muito legais também.
E senhor Leandro Fiore.
Senhor, por quê?
Senhor Leandro. Quero te agradecer por estar do meu lado desde que eu comecei a faculdade. do meu lado, né, nessa parte de jornalismo, por estar sempre me apoiando. Sempre colabora comigo nos podcasts, a gente sempre senta junto, sempre faz as perguntas junto, sempre monta. Todo convidado que eu trago aqui, eu tento levar um pouquinho do convidado para você também, que nem o Bugarelli, porque eu sei que você gosta muito desse meio de esporte, que você é muito fã. Então, quero te agradecer muito por sempre estar do meu lado, sempre me apoiar e que a gente continue. Muito obrigada pela sua presença. E é isso, foi muito bom conversar com você sobre Palmeiras, que é uma coisa que a gente faz muito no dia a dia, mas trazer isso para um podcast com você se tornou muito incrível e muito especial.
Obrigado, gatinho. Sabe que o pai te ama. Já falei para você que você é um pedaço meu que vai ficar aqui. Tamo junto, meninas, o que vocês precisarem. Janeiro a gente marca uma pra gente vir falar do título mundial do Palmeiras.
Por favor, né?
E estamos aí, se vocês precisarem de alguma ajuda, pro cara, humildemente, dentro dos meus conhecimentos, a gente tenta ajudar. E o Bugarelli tá me devendo uma visita, hein? Você pode mandar o link do podcast pra ele, que eu não
vou
esqueci, não.
Vou mandar pra ele, vou cobrar.
É isso.
Falar, por favor, Bugarelli, você tá devendo pra gente, né? Esse bate-papo.
Mas obrigado, foi bem legal poder falar um pouquinho do Palmeiras.
E é isso, o podcast das Minas fica por aqui, trazendo mais novidades, que agora estamos de volta com força total.
É isso.
E até sexta-feira.
Sexta-feira.
Até sexta-feira, gente. Um beijo.
Podcast das Minas.